sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta quinta-feira, 26 de dezembro, aqui na capital americana, 6 graus centígrados, ao microfone, nesta primeira hora desta emissão de 60 minutos. Eu sou o Rogério Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e na técnica temos o Cedric Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Avião civil do Cazaquistão abatido por defesas antiaéreas da Rússia revela um estudo de resultados preliminares do inquérito. O exército israelita bombardeia alvos do Iêmen, incluindo o aeroporto internacional da capital. Como sempre, a primeira hora desta emissão é dedicada a Angola. Indultos de João Lourenço causam controvérsia. O filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, conhecido por Zeno dos Santos, é um dos amnistiados. Mas na lista há nomes ausentes, segundo analistas.
Muitas pessoas que beneficiaram deste indulto, né, foram presas nas mesmas condições ou circunstâncias de outros que não beneficiaram. Então, considero que é normal que a sociedade faça estes questionamentos.
Vamos também analisar, uma vez mais, a corrupção em Angola.
A sociedade sabe que isso é real.
A corrupção é bem diminuída. É preciso continuarmos a responsabilizar todos aqueles que continuarem com essas práticas.
Também iremos falar sobre a situação caótica em Moçambique. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes, vamos com as notícias internacionais. Defesas antiaéreas russas abateram um avião das linhas aéreas do Azerbaijão, que se despenhou ontem no Cazaquistão, causando a morte de 38 pessoas a bordo, revelam resultados preliminares de investigação, de acordo com a agência Reuters, que cita 4 fontes ligadas ao processo. O avião das linhas aéreas do Azerbaijão desempenhou-se depois de se desviar de uma zona no sul da Rússia, onde Moscovo, nos últimos dias, tem usado sistemas de defesa antiaérea contra drones ucranianos. Uma das fontes azeris disse que os resultados preliminares indicam que o avião foi atingido pelo sistema antiaéreo Prentsir-S e que os seus sistemas de comunicação foram paralisados por sistemas de guerra eletrónica quando se aproximava de Grozny. Outras 3 fontes ligadas à investigação confirmaram esta versão. A Companhia de Segurança da Aviação Osprey Solutions disse que tudo indica que o avião foi abatido. O Ministério da Defesa russo ainda não reagiu. Um ato terrorista afundou um navio cargueiro que naufragou em águas internacionais no Mediterrâneo nesta semana, disse a empresa estatal russa proprietária do navio. Oberon Logística afirmou que pensa que um ataque terrorista direcionado foi cometido em 23 de dezembro de 2024 contra o navio Ursa Maior, afirmou em comunicado a empresa, comunicado esse citado por agências de notícias russas, sem indicar quem pode estar por trás do ato ou porquê. O navio afundou-se em águas internacionais ao largo da Espanha na madrugada da passada terça-feira, depois de ter enviado um pedido de socorro num dia anterior. 3 explosões consecutivas ocorreram no navio antes dele começar a afundar-se, acrescentou a empresa que pertence ao Ministério da Defesa da Rússia. O exército israelita bombardeou vários alvos ligados ao movimento Houthi no Iêmen hoje, incluindo o aeroporto internacional de Sana'a, e três portos ao longo da costa ocidental. Os ataques atingiram as centrais elétricas de Rezizaz e Ras Kanatip, no Iêmen, bem como a infraestrutura militar nos postos de Hodeidah Salif e Ras Kanatip, acrescentaram militares israelitas. Não houve comentários imediatos dos Houthis, que têm disparado repetidamente drones e mísseis contra Israel, no que descrevem como atos de solidariedade com os palestinianos em Gaza. A polícia do Quênia negou hoje qualquer envolvimento na mais recente vaga de raptos contra críticos do governo. As forças de segurança foram acusadas por vários grupos de defesa dos direitos humanos de realizar dezenas de detenções ilegais desde os massivos protestos antigovernamentais em junho e julho. A Human Rights Watch diz recentemente que a sua investigação responsabiliza uma unidade secreta de agentes oriundos de múltiplas agências de segurança, incluindo a de inteligência militar e uma unidade antiterrorismo. Em nota, a polícia demarcou-se dos desaparecimentos e disse estar profundamente preocupada com as alegações contínuas de que agentes seus estão envolvidos em raptos de pessoas no Quênia. A França entregou hoje a sua primeira base militar no âmbito da retirada das suas forças militares do Chad, disseram militares dos dois países. O chefe de Estado-Maior Militar do Chad afirmou em nota que a base de Faya Largo, no norte do país, foi entregue e que irá informar o público sobre os progressos relativos à retirada das forças francesas das bases na cidade oriental de Abéché e na capital N'Djamena. Ele acrescentou que as tropas francesas partiram em veículos para a capital sem fornecer um número preciso. A transferência ocorreu de acordo com o calendário e as condições acordadas com o Chad, disse por seu lado o chefe de Estado-Maior Militar francês também num comunicado. As novas autoridades da Síria lançaram hoje uma operação de segurança numa região costeira, onde 14 agentes foram mortos um dia antes, prometendo perseguir os responsáveis do ataque que terminou nos restos do governo depois de Bashar al-Assad. A violência eclodiu na província de Tortuz, parte da região costeira, que abriga muitos membros da seita alauíta ligada a Assad.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Quando são 12 horas e 6 minutos aqui na capital americana, vamos agora desenvolver várias reportagens sobre a atualidade angolana, a começar pelo indulto concedido ontem pelo presidente João Lourenço, que causa controvérsia. O filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, conhecido por Zeno dos Santos, é um dos amnistiados, mas na lista há nomes ausentes. João Lourenço perdoou também a influencer Ned Nahara, o ativista Thaís Neutro e outros defensores dos direitos humanos. Verâncio Rodrigues foi tentar conhecer os critérios deste indulto.
O indulto do chefe de Estado angolano está a dividir opiniões em Luanda e há quem considere não existir ato presidencial que não seja motivo de controvérsia. A decisão perdoa o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno de Sousa dos Santos Zeno, mas deixa de fora outros integrantes do conhecido processo 500 milhões, julgados e condenados pelo Tribunal Supremo em agosto de 2020. É o caso do ex-diretor do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, que cumpre a pena única de 8 anos de prisão, o ex-gestor da mesma instituição, António Samalia Bula, condenado a 5 anos, e o empresário Jorge Gaudense Sebastião, há 6 anos de prisão. A influenciadora digital Ana da Silva Miguel, ou Net Nahara, e o ativista Gelson da Silva Moreira Tenais Neutro fazem igualmente parte dos 51 cidadãos condenados que vão, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, beneficiar do perdão do presidente João Lourenço. O advogado Salvador Freire diz que o presidente angolano apenas perdoou pessoas da sua conveniência.
E outras pessoas que acho que já estavam na altura de estar em liberdade, mas infelizmente não aconteceu. E eu penso que isso foi apenas um show para demonstrar claramente que há a intenção do próprio presidente de perdoar as penas às pessoas para podermos comemorar os 50 anos da independência. Mas infelizmente eu acho que isso não, para mim não foi um ato que viesse beneficiar os angolanos que estão nessa condição. Infelizmente não aconteceu, ou foi a intenção do presidente apenas selecionar a dedos algumas pessoas. Mas isso não mostra claramente que não temos paz ainda, que mostre que possamos comemorar esses 50 anos de independência, conforme está a ser aludido aí pela imprensa e pelo próprio partido no poder.
O presidente angolano, que justificou a decisão com os 50 anos da independência do país e a quadra de Natal e de Ano Novo, assegurou, entretanto, que um novo indulto voltará a acontecer ao longo do ano em datas a determinar. A esperança do jurista António Kangombe é que estejam a ser escrutinados todos os casos que possam caber no indulto.
Isso é passível de as pessoas
interpretado de várias formas. Eu penso que o presidente até aí está bem, porque o cinquentenário é um ano bíblico. É verdade que há casos que deviam merecer alguma prioridade, até porque há questões de saúde. O próprio São Vicente é um indivíduo doente, o Calpeteca é um indivíduo doente, e com certeza há de haver muitos outros casos que deveriam, em homenagem ao bom senso e ao humanismo que se apregoa para esse tipo de casos, merecerem alguma atenção. Seja como for, parece-me que essa questão, a questão dos que não foram abrangidos neste primeiro passo, possam ser cobertos a imediato prazo, já que estamos a escassos dias, que é o nosso ano do cinquentenário, e que possam ser abrangidos para que esses possam voltar à vida normal e possam então tratar das suas saúdes. E sobretudo naqueles casos em que houve claramente injustiça, que é o caso, por exemplo, do Calpeteca. O país tem que voltar à normalidade. E voltar à normalidade é também reparar os danos que foram sendo cometidos ao longo desses anos.
Já o analista político e social Sérgio Calundongo entende ser normal o debate que está a suscitar o indulto presidencial.
Uma certa polémica, afinal de contas, muitas das pessoas que beneficiaram deste indulto, né, foram presas nas mesmas condições ou circunstâncias de outros que não beneficiaram. Então, considero que é normal que a sociedade faça estes questionamentos, mas entendo também, por outro lado, e temos que ser justos, que não se pode indultar a todos, né? Normalmente é um número limitado de cidadãos e por razões meramente justificáveis. Talvez aqui o que fica de menos é o facto de não ter havido nenhuma justificação oficial, né, de porquê estes e não os outros. Sei que não tem sido prático. Houve um indulto concedido pelo presidente Biden e que gerou também uma certa polêmica, porque uma das pessoas que beneficiou não era nada mais, nada menos que o seu filho. Portanto, eu acredito que é normal que este indulto tenha criado esta polêmica e até saudável. Eu espero que a democracia em Angola, à medida que se vai consolidando.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a diretora de Atos Migratórios do Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola, Maria Emília Ladeira Pinto Caçul, detida na passada terça-feira pelo Serviço de Investigação Criminal, mediante um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, deve ser presente a qualquer momento à Justiça para legalização da prisão. Uma nota do SIC diz que Pinto Caçul é acusada no processo crime de associação criminosa, falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagem e corrupção ativa de funcionário público, consubstanciado na existência de fortes indícios do seu envolvimento num esquema fraudulento de emissão de passaportes, cartão de residência, vistos de permanência temporária, visto de trabalho, entre outros atos migratórios, a troco de avultadas somas em dinheiro. Este caso de alegada corrupção ilustra bem o problema que, segundo um estudo recente da Organização Internacional Transparência Internacional, está profundamente enraizado nos diversos setores da sociedade. De acordo com economistas, além das pequenas práticas de corrupção, o maior foco agora está na contratação pública e na simulação de apoio a organizações não-governamentais. Coque Mukuta tem a reportagem.
De acordo com Anastácio Domingos, economista de profissão, o abismo de corrupção em Angola continua imenso, reforçando a ideia de que a luta iniciada pelo presidente João Lourenço deve ser ampliada, contando com o apoio de toda a sociedade angolana.
O que se deve fazer neste momento é continuar, que os mecanismos de controle do Estado devem continuar a atuar com maior rigor e adaptar-se às novas formas de como os corruptos e os corruptores têm operado, para, portanto, continuarmos a combater a corrupção, porque a corrupção prejudica a economia, prejudica a equidade social, porque alguns são beneficiados e outros não são, e isso, portanto, é muito mau. Se o combate à corrupção começou a bandeira do presidente, a sociedade toda deve dar-se a mão para, portanto, participar nesse combate.
Além das denúncias de corrupção em áreas como educação, saúde, segurança pública e contratação de agentes da polícia, funcionários de serviços penitenciários, dos serviços de imigração estrangeiros, emissão de passaportes, cartões de residência, Domingos aponta que também existem altos responsáveis governamentais que, ao contratarem empresas para prestação de serviços ao Estado, se beneficiam de grandes somas com destinos às nações mais ricas.
Quando um gestor público beneficia a sua própria empresa para a prestação de serviço no seu pelouro, tanto são muitas formas que tanto desencadeiam um processo de corrupção. Portanto, todos estes fenómenos aqui elencados ainda acontecem, alguns com pouca visibilidade, mas a sociedade sabe que isso é real.
Outro setor crítico é das empresas públicas e privadas, que se aproveitam da lei de mecenato que isenta impostos de entidades sem fins lucrativos com reconhecimento de utilidade pública. Essas empresas simulam apoio para desviarem fundos ao exterior do país, segundo vários entendidos da matéria. Dorivaldo Adão, outro economista angolano, entende que há maior sentimento sobre o combate à corrupção nos responsáveis públicos do país, mas apela que haja maior educação e responsabilização dos prevaricadores.
A opinião que temos é que a corrupção tem diminuído, né? Hoje, há maior sentimento das pessoas sobre esses atos de corrupção. Penso que, primeiro, a corrupção passa também sobre uma questão de educação. É preciso, obrigado, continuarmos a educar cada vez mais as famílias e a responsabilizar todos aqueles que continuarem com essas práticas.
A Transparência Internacional pede a implementação de medidas mais rigorosas para combater o branqueamento de capitais e repatriar os fundos desviados a fim de minimizar os danos causados por estas práticas ilegais. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América em serviço em português para a África. Desde Washington transmitimos ondas curtas e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Também pode ouvir nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal no WhatsApp. Basta ir ao seu campo de estado no WhatsApp, pesquisar por VOA Português e subscrever-se ao nosso canal. Também estamos na internet em voaportugues.com e nas redes sociais no Facebook, no Instagram, no X, no YouTube. A nossa referência é VOA Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E é já amanhã que teremos mais uma edição do África Agora. O convidado será o analista político moçambicano Silvestre Baessa. E também iremos falar com Salvador Forquilha, líder do Podemos. Amanhã, África Agora, aqui na Voz da América na rádio e em todas as plataformas digitais. Agora uma notícia de caráter económico, o projeto de gás de Senha alcançou a primeira produção como parte do projeto que vai fornecer gás no campo de Senha no Bloco Zero, às centrais elétricas de Soio e à central de Angola de gás liquefeito. O João Santa Rita tem os detalhes.
Para Angola, o projeto representa um passo fundamental para a diversificação da economia, aumentando a segurança energética e promovendo oportunidades económicas, disseram fontes ligadas à indústria. O projeto envolveu a concessão e desenvolvimento de uma nova plataforma integrada com as instalações existentes de Senha e com o oleoduto de travessia do Rio Congo. A primeira fase do projeto Senha Lean Gas Connection irá fornecer 80 milhões de pés cúbicos padrão por dia de gás ao complexo de liquefação de gás de Angola, a Angola LNG, enquanto a segunda fase irá adicionar mais 220 milhões de pés cúbicos. O projeto Senha Lean Gas Connection é apenas um dos vários projetos de gás em curso em Angola. Em novembro deste ano, o novo consórcio de gás de Angola, composto pelas empresas de energia Azul Energy, Cabinda Gulf Oil Company, Sonangol E&P e Total Energy, assinaram os acordos comerciais necessários para agilizar a produção de gás. O projeto de 2.400 milhões de dólares, que compreende os campos de gás Quiluma e Mabuqueiro, está atualmente 50% concluído, com a primeira produção prevista para finais de 2025 ou início de 2026. Os acordos farão com que o projeto comece 6 meses antes do previsto, disseram fontes ligadas à indústria. Por outro lado, a publicação Upstream, que faz a cobertura da indústria petrolífera, disse que a companhia Shell está a avaliar a possibilidade de regressar à Angola após uma ausência de 20 anos. A Shell está a avaliar as perspectivas de 6 blocos de gás em águas profundas, disse a publicação.
Obrigado, João Santa Rita. Como a Voz da América noticiou na altura, a capital angolana vai acolher a 17ª Cimeira de Negócios dos Estados Unidos-África de 23 a 27 de junho. Ao falar recentemente numa reunião da Comissão Preparatória e o Conselho Corporativo para a África, o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, destacou que a Cimeira constitui uma oportunidade para Angola e outras nações africanas mostrarem as suas potencialidades económicas e atrair investimentos para as suas necessidades de desenvolvimento na interação com entidades governamentais e empresariais dos Estados Unidos da América, estava a citar o ministro Massamo. Recorde-se que o presidente João Lourenço participou em maio passado no Texas, na 16ª Cimeira, juntamente com mais 5 presidentes africanos.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde foi confirmado aquilo que se vinha a dizer há uns dias. O treinador do Sporting, João Pereira, foi para a Rui e agora temos novo treinador, que é Rui Borges, que vem com a sua equipa técnica do Vitória de Guimarães. João Pereira, recordemos, veio da equipa B do Sporting, só durou 8 jogos, só venceu 3, perdeu a liderança do campeonato e na Liga dos Campeões a queda foi ainda mais desastrosa. Quando Ruben Amorim deixou o cargo de treinador para ir para o Manchester United, o Sporting estava em 3º lugar e depois de perder 2 jogos seguidos, incluindo uma derrota por 5-1 frente ao Arsenal, o Sporting está agora em 17º lugar. O último jogo que João Pereira fez com o Sporting foi no fim de semana, empatou com o Gil Vicente. O presidente do Sporting é Frederico Varandas.
João Pereira entrou num momento que todos nós conhecemos, num desafio extremamente complicado e desafiante, e a verdade é que tanto nós, Sporting e João, infelizmente chegámos à conclusão que não correu bem. Sabíamos das dificuldades, sabíamos do choque emocional brutal pela saída do treinador Ruben Amorim. Teve também, e podemos, consideramos nós, que João Pereira experienciou verdadeiramente o que é a lei de Murphy.
É, a lei de Murphy diz que o que pode correr mal, vai correr mal. E Frederico Varandas, com ginástica da língua portuguesa, desafio desafiante e experienciou a lei de Murphy. Ora bem, o novo treinador do Sporting, como dissemos, é Rui Borges, que falou sobre o que pode dar à sua nova equipa, mas a quem perguntaram também se considerava a sua oferta de trabalho no Sporting como uma prenda envenenada.
Em relação ao presente envenenado, sinceramente não faz sentido nenhum para mim na minha cabeça. É o melhor presente de Natal que podia ter tido. Eu costumo dizer que enquanto treinador dou 15% daquilo que o jogo dá, os outros 85% é dentro de uma ideia de jogo, as tomadas de decisão que eles têm, a qualidade individual que eles têm, depois dentro de uma qualidade também coletiva, por isso aqui é fazer eles acreditar nos meus 15%.
Rui Borges, 15% do que pode fazer ainda pelo Sporting nesta época. Próximo jogo do Sporting é já segunda-feira contra o Benfica, que lidera o campeonato. Em Inglaterra, hoje o Manchester City esteve em ação, campeão de Inglaterra e tal como o Sporting campeão de Portugal, tem estado em queda livre. Hoje City defrontou o Everton em casa, empatou a um golo e Manchester City foi também sujeito à lei de Murphy. O que podia correr mal, correu mal. City falhou um penalti e teve uma bola na trave. Manchester City está em sétimo lugar. Já não vai ganhar o campeonato de certeza. Está em sétimo lugar, a 12 pontos do líder. Hoje há que dizer muitos jogos em Inglaterra onde o futebol está sempre em ação. Onde também se está sempre em ação é no basquetebol americano, a NBA. Ontem foi dia de Natal, mas muitos jogadores estiveram em campo. Os campeões, o Boston Celtics, jogaram em casa e perderam com o Philadelphia 118-114, mas mantêm-se em segundo lugar na Conferência Leste. Quem está em terceiro lugar nessa conferência e a ter uma boa época é o New York Knicks, que jogou em casa e bateu o Santo António 117-114. Los Angeles Lakers não teve que viajar muito longe. Foi até São Francisco, ao norte de Los Angeles, e ganhou dificilmente ao Golden State Warriors 115-113. Lakers estão em sexto lugar na Conferência Oeste. Golden State está em décimo. Dallas jogou em casa, perdeu com o Minnesota Timberwolves 105-99. Phoenix Suns jogou em casa e bateu o Denver 110-100. Essa diferença de 10 pontos foi a maior margem de vitória da noite de Natal, pelo que podemos dizer que, no basquetebol americano, a noite de Natal foi uma noite de jogos renhidos.
Depois do esporte, vamos para Moçambique. O candidato presidencial derrotado, Venâncio Mondlane, acusou a polícia de estar por trás da vandalização do país e da fuga de presos para justificar a declaração pelo governo do estado de emergência. Por seu lado, o comandante-geral da polícia acusa os manifestantes insurretos de terem estado na origem da fuga. Mayra de La Salette.
Numa intervenção de pouco mais de 5 minutos na sua página de Facebook, com o propósito de, segundo ele, desvendar o jogo de manipulação da Frelimo contra o povo moçambicano, Venâncio Mondlane chamou a atenção para o facto de os presos que evadiram não terem o uniforme da polícia e que eles não eram presos sentenciados, mas detidos durante as manifestações e que foram os guardas que abriram as portas para eles fugirem. Ele descreve o que chama de massacre porque, segundo Mondlane, muitos foram fuzilados pela polícia.
Manipulação, cuidado! Os guardas é que abriram as portas. Não houve nenhuma invasão. São exatamente os jovens que estavam a se manifestar e não sido detidos por pura e simplesmente estar a se manifestar.
Noutra intervenção, Mondlane acusou as forças de segurança de encorajarem pilhagens e distúrbios para permitir que o partido no poder declare o estado de emergência. E cito, é evidente que estes atos de vandalismo estão ligados a um plano para declarar o estado de emergência. Fim de citação. Entretanto, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, devolve a acusação aos manifestantes e organizadores dos protestos.
Os manifestantes preferem libertar os detidos, os presos, os condenados. Não sabemos quais são as claras intenções. Os organizadores dessas manifestações subversivas poderão dizer por que razão optam estas ações de libertar os condenados.
Entretanto, a plataforma eleitoral de CID informou que 252 pessoas perderam a vida durante os protestos que eclodiram em Moçambique desde 21 de outubro. Metade das mortes, 125, foram registadas entre 23 e 26 de dezembro e nos últimos 66 dias, 4.175 pessoas foram detidas, das quais 137 ao longo desta semana.
Teremos muito mais sobre a situação em Moçambique dentro de momentos aqui na Voz da América com o Amâncio Miguel. Iremos falar também da política na América e continuamos a série sobre desinformação em África. Hoje vamos falar sobre como uma notícia poderia criar caos na saúde das pessoas na República Democrática do Congo. Música.